Você, ouvinte, é uma pessoa organizada? Gostaria de ser mais organizado? A organização nos ajuda a levar uma vida mais tranquila, sem estresse? Esse é o nosso assunto com a neuropsicóloga Marcela Bianca, que está ao vivo com a gente, 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana, e a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui falando com vocês.
Por que algumas pessoas são mais organizadas do que outras, né? A organização tem relação, por exemplo, com a idade?
Não necessariamente com a idade, sim do perfil das pessoas. Porque tem pessoas que têm um planejamento melhor e, consequentemente, acabam sendo mais organizadas. A gente tem que lembrar que a organização ela vem muito também de um planejamento.
Por exemplo, né, os jovens, eles geralmente são mais desorganizados, mas tem jovem também que é muito organizadinho, né? Como que ele adquire essa capacidade de planejamento?
Então, primeiro, vai muito do perfil da pessoa e segundo, do ambiente. Então, se uma criança, por exemplo, ou o adulto, quando criança, esteve num ambiente um pouco mais bagunçado, sem muita organização, a tendência é ele seguir esse ritmo. Mas a gente tem que entender que cada um tem o seu perfil. Tem gente que tem, por exemplo, eu tenho pacientes, né, principalmente tão dentro do espectro, que o perfil é muito da organização. Então, isso faz com que ele seja mais organizado. Mas uma coisa é importante. Normalmente, quem é mais ansioso tende a ser um pouco mais desorganizado, porque ele acaba fazendo as coisas um pouco na correria.
E a organização nos ajuda a ter mais tranquilidade, menos estresse?
Sim, com certeza. Porque quando você tem esse planejamento, você acaba sendo mais organizado, você não precisa, não perde o tempo procurando alguma coisa, buscando algo. Então a organização ela deixa a pessoa muito mais tranquila, sem sombra de dúvida.
Então eu preciso calma, controlar a ansiedade e fazer planejamento. Planejar.
Exatamente. O planejamento é muito importante. A gente pode dar uma dica, né, Luciana, a respeito do dia. Quando a gente normalmente acorda um dia antes, a gente faz todo o planejamento do dia seguinte. Então, vou acordar, tenho tal horário, enfim, e consegue seguir esse planejamento, você pode ver que seu dia fica muito mais organizado e não fica atropelado. Isso pode ser até num ambiente de um quarto, por exemplo, no ambiente de trabalho, principalmente. Se não mantém um ambiente organizado de trabalho, a chance de perder prazos, de perder as rotinas do dia a dia é muito grande.
Uhum. A gente pode treinar o nosso cérebro para que a gente seja mais organizado?
Sim, a gente pode sim treinar a partir do momento em que a gente precisa categorizar as coisas. Então, quais são as prioridades? A gente tem que colocar primeiro essas prioridades. A prioridade máxima, a prioridade média e a prioridade um pouco mais inferior. A partir dessa organização, dessa categorização, a gente consegue ser um pouco mais organizado do que for do dia a dia.
Bom, já que a gente está falando de cérebro, né, de cognitivo, como proteger o nosso cérebro da demência que é típica do envelhecimento?
Olha, isso é um fator que a gente desenvolve ao decorrer da vida. Não depende somente de um único fator. A gente não tem que se preocupar só quando faz os 60 anos, por exemplo, que a gente fala que é a fase do idoso. Normalmente, a gente tem que imaginar fatores de risco e fatores de proteção. Os fatores de proteção para o cérebro, primeiramente, começam muito com a questão do humor, da estabilização do humor. Né? Não manter nem muito ansioso, nem muito depressivo, o estresse também é um problema. A outra coisa é a leitura. Né? Normalmente a gente está muito acostumado com vídeos, com as coisas um pouco, em que o cérebro ele fica mais passivo. A leitura faz com que o cérebro fique mais ativo e é ótimo o fator de proteção. Aí tem uma alimentação balanceada, a prática física e também, Luciana, a socialização. Então, é muito importante a gente pensar assim, no decorrer dos dias, como a gente mantém um equilíbrio de todos os fatores do dia, da vida, né? Do profissional, do acadêmico, social, aí a gente consegue ter um envelhecimento com qualidade de vida. Agora, Se a gente tem alguma predisposição de doença, diabetes, hipertensão, ou até mesmo um quadro psiquiátrico, são fatores de risco. Então, a gente tem que manter o acompanhamento profissional para poder manter estabilizados esses sintomas, porque são fatores que podem, sim, ter uma maior chance de demência.
E aprender um novo idioma, um instrumento musical, ajuda?
Também, sempre. Tudo que está relacionado a um aprendizado é muito importante. Eu sempre digo que não precisa, por exemplo, jogar um xadrez para estar estimulando o cérebro, para ser um benefício ao cérebro. A gente pode, sim, estar podendo fazer algumas atividades de música e outras de aprendizados, um idioma novo, que também faz muito bem ao cérebro.
Agora, e se esse aprendizado começar mais tarde, aos 50, 60 anos, ele tem algum efeito positivo?
Sim, é melhor do que não acontecer, tá? Mas a gente tem que entender que não adianta só fazer algo a partir dos 50, 60 anos, porque o envelhecimento, ele é o resultado da vida toda. Então, desde que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Então, o ideal é manter ativo durante todo o processo, mas eu acho ótimo, porque uma coisa, Luciana, as pessoas estão aposentando e não querem fazer mais nada. Isso é um perigo para o cérebro.
Por quê? O que acontece quando a pessoa para?
Imagina só, a pessoa ela deixa de, às vezes, se comunicar com mais pessoas, ela deixa de ter algumas preocupações e algumas rotinas do dia, e o cérebro vai ficando passivo. Então, ela fica mais tempo na TV, o cérebro fica mais passivo. Então, deixa de manter o cérebro ativo, isso faz com que realmente aumenta muito a chance de um quadro de demência. Então, o ideal é aprender algo novo, como você disse, música ou algo do tipo, ou até mesmo fazer um trabalho voluntário.
Para se ocupar a mente, é como a gente fala, né?
Exatamente.
Agora, outra mudança, né, de comportamento e esse efeito da tecnologia é que a gente está deixando de escrever à mão. A gente está escrevendo mais tempo no computador, no teclado. Escrever à mão tem algum efeito cognitivo?
Sim, tem um efeito cognitivo, mas principalmente motor fino. Então, assim, tudo o nosso cérebro, ele tem uma conexão. Tudo o que é cognitivo, o que você ouve, o que você executa manualmente, o movimento do corpo, é um conjunto. E normalmente a escrita é importante, mas a gente pode ver que não é um problema assim, por exemplo, escrever no computador. A gente pode ativar o cérebro de outras maneiras com essa questão que a gente não está usando muito a escrita manual. Tá? Não é algo que precisa se preocupar. A gente consegue modificar essa atividade.
Ah, entendi. Então, tudo bem se a gente passa mais tempo teclando do que escrevendo à mão, sem problemas. A gente pode... outras atividades podem substituir essa da escrita.
Exato. A gente pode condicionar de outras formas, sem sombra de dúvida.
Que outras formas?
Por exemplo, quando a gente está escrevendo num papel, a gente precisa... essa questão do que a gente começou a falar. A gente tem uma organização em questão de espaço. Já no computador, parece que as coisas vão muito no manual. Então, a gente pode trabalhar muito essa questão de tentar fazer outras atividades de organização, né, de planejamento. Então, como que eu vou organizar a rotina, enfim. Mas a escrita à mão, ela, além disso, ela tem a questão motora fina. Então, quais são outras atividades que a gente pode fazer? Né? A gente pode jogar, por exemplo, dama, dominó, tudo que... algumas atividades que tenha esse motor fino, que a gente possa ir trabalhando também.
E existem pesquisas que tratam sobre essa mudança de comportamento, de que nós estamos perdendo esse hábito de escrever à mão?
Sim, as pesquisas mostram que a tecnologia, a tendência é realmente a gente ficar mais inativo em relação a tudo, né? Então, assim, hoje a gente sabe que tem inteligência artificial. A inteligência artificial, ela veio, às vezes, para responder muitas coisas que a gente precisaria pensar. aí a gente tem que tomar muito cuidado, né? Uhum. Porque o cérebro precisa manter-se constante. Você pode ver que agora a gente tem o ChatGPT, por exemplo, que é um deles. A gente tem alguma dúvida, ah, então vamos lá pesquisar. Ou o famoso Google, que também todo mundo pesquisa. Às vezes a gente acaba deixando de armazenar informações, que isso também é muito importante. Então, a gente tem que olhar os benefícios, assim, de não ficar preso somente às tecnologias.
E como a gente...
as telas.
Ah, sim. E como a gente armazena informação? Eu, por exemplo, gosto de escrever. Essa é uma técnica possível?
Isso, porque você consegue se organizar, certo? Quando você escreve, você organiza o seu raciocínio. Então, é uma ótima fórmula para você se organizar o que você precisa lembrar, ou qualquer forma do tipo, e até mesmo resumir o que precisa falar. Então, se você ouve alguma coisa, é uma forma de poder armazenar. A partir do momento que você não coloca isso à mão, você precisa usar estratégias. Será que você utiliza o computador, tipo um texto corrido, ou a gente pode usar mapa mental também, que é muito interessante para organizar as ideias. Às vezes, que normalmente a gente fazia na mão, a gente pode tentar organizar isso no computador.
Como é esse mapa mental?
O mapa mental, normalmente, você vai criando relações. Então, você tem uma ideia, aí você abre, tipo, como você faz uma linha e faz alguma informação relacionada. E depois disso, qual que é a relação? Você vai unindo as informações. É como se a gente estivesse fazendo realmente essa analogia, né? Do que um conteúdo, quais conteúdos tem associado e como que a gente vai pensando no contexto como um todo.
Uhum. E a importância do sono para o cérebro, para nossas atividades cognitivas?
Olha, é o mais importante. Vocês podem ver que quando o sono, a pessoa não dorme direito, não tem uma boa qualidade do sono, a chance de não perder um pouco o raciocínio, ficar um pouco mais lento, a questão da atenção é prejudicada. Né? Então, a qualidade do sono ela é importante para ter um bom desempenho cognitivo no dia a dia. Você pode ver que você fica mais cansado, você fica um pouco mais lentificado, e a chance de não memorizar o que aconteceu no dia a dia depois de uma noite mal dormida é muito grande.
Uhum. Mas a necessidade de sono varia de acordo com a pessoa, de acordo com a idade?
Isso. Tem gente que precisa dormir um pouco mais do que outras pessoas. E a gente sabe que um bebê dorme muito mais do que um idoso, por exemplo. Mas que em relação aos adultos, eles varia muito. Tem gente que é mais hiperativo que precisa dormir, não precisa de tanto tempo de sono. Mas a gente precisa identificar o quanto que realmente isso está tendo algum impacto ou não. Porque a gente fala, eu durmo 4 horas por noite. Então, mas será que está tendo algum prejuízo com isso? Porque o ideal é em torno de 7 a 8 horas.
7 horas é um horário razoável, bom.
É.
Porque os especialistas...
Uma criança pode
8.
Dormir, por exemplo, de 10 a 12, um idoso pode dormir até um pouco menos, 6 horas, depende.
Entendi. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia.
Para você também, um abraço.
Nós conversamos com a neuropsicóloga Marcela Bianca, que nos falou sobre a organização, o planejamento, como treinar o nosso cérebro para que a gente seja mais organizado e, com isso, levemos uma vida com mais tranquilidade, menos estresse.